seus direitos.
Olha só, já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã. Sexta-feira, você já sabe, é dia do quadro Seus Direitos, para a gente falar sobre direitos de família. Quem está aqui no estúdio da CBN hoje é a advogada Lucélia Maia, que vai contar para a gente, vai responder e esclarecer todas as dúvidas aí sobre direitos de família. Seja muito bem-vinda, Lucélia.
Obrigada, Melícia. Bom dia para vocês.
E olha, a gente já vai começar com pergunta, porque o tempo passa muito rápido e tem muita pergunta. Primeira pergunta é assim: sou herdeira, tenho que pagar imposto de renda ao vender o imóvel herdado? Se sim, qual aí o valor?
Então, sobre o imóvel herdado não incide imposto de renda. Agora, se você, né, que tem essa dúvida e for tributado, é interessante que você procure um advogado, né, para analisar seu caso.
Então, aí esclarecido, viu? Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso.
Temos outra pergunta também. Bom dia, meu ex-companheiro é militar e paga R$400 de pensão. Esse valor está certo ou tenho direito a receber mais? Como posso saber?
Então, como acontece nessa situação? O que a mãe tem que fazer? Ela precisa colocar numa tabela todos os gastos da criança. Cada criança é uma criança, cada criança tem suas necessidades. Então, ela precisa colocar numa tabela, mostrar para o pai os gastos que essa criança tem. E depois ela vai pegar o salário bruto dele, né? Para poder fazer essa comparação, né? E fazer o pedido da pensão, mostrar o que ela realmente precisa, o que a criança precisa, né? Lembrando que não tem essa de dizer, o máximo é 30%. Não. Tem decisões em que o pai paga 50% do seu salário. Então, tudo isso tem que ser estudado. Primeiro passo, ela colocar todos os gastos da criança numa tabelinha, apresentar para o pai. Se isso já for judicializado, ela entra com pedido de revisão de pensão. Se não for ainda, ela vai entrar com o primeiro pedido.
Olha só, esclarecido então. Tem mais pergunta e tem uma que eu achei bem interessante, olha só. Olá, bom dia, me casei no exterior, mas eu e meu marido nos mudamos para o Brasil. O nosso casamento registrado em outro país vale no Brasil?
Então, não ainda. O que ela precisa fazer? Para esse casamento valer, ele precisa ser reconhecido, né, pela lei brasileira. Uhum. Como que ela faz isso? Através da justiça, levando toda a documentação e reconhecendo isso. Depois disso, ela tem que procurar um advogado para analisar, porque cada país tem o seu regramento. Uhum. Então, tem que ver qual país que ela casou, né, para poder fazer a regularização dessa união no Brasil.
Então, ó, procure logo aí um advogado para você ver e se casar aqui no Brasil, se for necessário, né? Rita, tem mais perguntas.
Vamos falar sobre relacionamento também. Olha, a pergunta é a seguinte. Bom dia, namoro há anos, mas não quero que essa relação seja considerada união estável. Como evitar que meu patrimônio seja prejudicado em caso de término?
Mulher, contrato de namoro. A gente vem batendo nessa tecla.
Contrato de namoro. Vamos lá, doutora.
Contrato de namoro. Porque, assim, é fácil, ela vai no cartório, faz um contrato de namoro, cada um fica com seu patrimônio. Porque se ela não fizer isso e demorar, e essa união acabar, ele vai levar tudo, metade daquilo que ela tem.
Então aí, ó, melhor coisa
isso,
é fazer
isso
o contrato.
Isso é considerado só apenas quando vive junto ou no namoro mesmo, que não verdade, as pessoas não vivem juntos?
O que acontece? Quando você tem um relacionamento, que você apresenta o teu companheiro como meu marido, né? Você apresenta ele perante a sociedade como meu marido. Você divide as contas com ele. Você compra um patrimônio, uma casa, um carro, enfim. Você divide os gastos com ele. E perante a sociedade, ele está lá como seu marido. Aquilo ali a gente já tem configurado uma união estável.
Perfeito. Outra pergunta, Melícia?
Vamos finalizar com uma rapidinho. Ouvinte fala assim, bom dia, estou interessada em adotar uma criança, o que eu preciso para adotar?
Primeiro, parabéns pela atitude. Uhum. Né? Como que começa o processo de adoção? Ele é um processo gratuito, inicia na vara da infância e da juventude. E o que precisa? A pessoa vai lá, né, procura a vara, depois ela vai passar pela avaliação de alguns profissionais, psicólogo, assistente social. Depois dessa avaliação, ela vai ser encaminhada para o cadastro de reserva que tem lá. Nesse cadastro de reserva, ela vai ainda ser avaliada O que, que a gente precisa, a pessoa tem que ser, ter consciência? Ela tem que ter, ser maior de 18, tem que ter uma diferença de idade entre adotante e adotando de, no mínimo, 16 anos. Ela não precisa ser casada, ela não é independente de sexo, né? E outra, uma vez adotado, essa adoção é irreversível. Uhum. Né? Os filhos adotivos e biológicos têm os mesmos direitos.
Parecido aí, então.
Parabéns pelo gesto, né? Para quem está aí querendo adotar, quem está na fila, né? Um gesto maravilhoso e lindo.
É isso aí.
Sem dúvida, e de amor, né?
Com certeza. Agora no Acre, 7 horas e 41 minutinhos. É que passa tudo muito rápido na rádio. Mas, Lucélia, muito obrigada pela sua disponibilidade, por esclarecer as dúvidas aqui de quem enviaram aqui pra gente.
Obrigada, meninas. Bom dia pra vocês. Bom trabalho.